Boa noite, caro ouvinte. Você está sintonizado na Rádio Oculta, a rádio que te mostra o que você não quer ver. É época de Natal, a chuva fria cai lá fora, e com ela, as criaturas da noite saem para assombrar quem está na rua nessa madrugada. Se você está pensando em sair, recomendo que pense duas vezes. A noite não está para brincadeiras, ainda mais nessa época em que criaturas aproveitam a vulnerabilidade das pessoas para se mostrarem mais e enganar a todos que pensam que são criaturas amigáveis. Como é de costume em todo Natal, o fantasma do garoto Maurício Campos está à solta, e nos foi informado que agora ele também aparece dentro das casas mais próximas do rio onde aconteceu o seu acidente. Se você encontrar o fantasma, não faça contato e nos avise imediatamente. Algumas pessoas relataram terem visto uma criatura estranha rondando a saída da cidade pela estrada. A criatura normalmente aparece ao anoitecer e se assusta quando os carros passam por perto dela, entrando no matagal e observando ao longe com os olhos amarelos brilhantes. Algumas testemunhas da criatura informam terem visto pelos por todo o corpo da fera e dentes grandes e pontiagudos. Já outras pessoas dizem que a criatura anda completamente nua, sendo possível ver sua pele enrugada ao longe. Se você tem informações da aparição, mande já um e-mail para radiooculta@gmail.com e nos deixe informados. Eu sou o Farkas Vuk e essa é a Rádio Oculta.
Natal é sinônimo de paz e harmonia nas ruas e dentro das casas. A família se junta, come a ceia com peru e Chester e conta histórias a noite toda. Natal é época de procurar ser uma pessoa melhor, é época de perceber os erros e admiti-los, é época de desculpar e ser desculpado. Mas o que realmente é o Natal? Hoje vou contar algumas lendas do Natal e também sua origem, então se prepare para conhecer o lado oculto do Natal. Existem muitas lendas sobre o lado obscuro do Natal. Eu não conhecia muitas delas, além do famoso Krampus, e já que minha família é parte italiana, eu cresci ouvindo histórias de uma bruxa que entregava carvão para as criancinhas no lugar de presentes. Em alguns lugares do mundo, o Papai Noel tem sua contraparte, ou um inimigo, ou ele nem ao menos existe e as histórias contadas são sempre sobre alguma criatura maligna que assusta as crianças para que elas sejam mais obedientes no próximo ano. Essas histórias, como a maioria das outras, nascem por parte dos pais, que sem saber como educar direito seus filhos, inventam histórias de criaturas que matam, comem ou batem em criancinhas desobedientes. Pelo menos, é nisso que queremos acreditar. É importante deixar claro que as lendas que contarei a seguir são contadas desde tempos muito antigos, e existem as mais diferentes versões. Nossa primeira história vem da Islândia. A Islândia é um país montanhoso, e a cultura natalina lá é uma daquelas que deixa o bom velhinho de lado e cria sua própria mitologia. Nos últimos 13 dias que antecedem o Natal, as crianças islandesas começam a colocar sapatos ou meias em suas janelas, uma de cada cor, uma a cada dia. Essas meias servem para atrair os chamados rapazes de Yule ou Yule Lads, onde Yule significa solstício de inverno. Eles são 13 criaturas natalinas, cada uma com um nome próprio e cada uma com uma personalidade diferente. O costume é que, se você der sorte de ter a visita de um dos rapazes de Yule, ele vai te deixar algo pelo bem ou pelo mal. Ao contrário de algumas lendas, os rapazes de Yule não têm distinção do que vão deixar e nem para quem. Pode ser que você seja uma criança boazinha e ganhe uma batata podre aos pés da sua cama. E pode ser que você seja uma criança totalmente desobediente e ganhe uma linda pista de carrinhos miniatura. Os rapazes não diferenciam uma criança da outra e, por serem bem brincalhões, usam da aleatoriedade para espalhar seus presentes. Cada rapaz tem sua personalidade, mas todos eles são amigáveis, embora sejam caóticos. Mas nem sempre foi assim. Os rapazes de Yule foram criados inicialmente como monstros que viviam nas montanhas e comiam os meninos que se comportavam mal durante o ano. O problema era que essas histórias assustavam muito as crianças. Foi aí que, em 1964, as autoridades islandesas decidiram proibir que essas histórias fossem contadas. Assim, os islandeses passaram a ceder às tradições estrangeiras e adaptar suas histórias para que não contrariassem as autoridades. Os rapazes de Yule viraram bonzinhos e começaram a vestir vermelho, assim como Papai Noel, e suas personalidades ficaram muito mais amigáveis. Embora os rapazes de Yule tivessem sido modificados, uma lenda ainda perdura até os dias de hoje nas casas islandesas, a Grila. Reza a lenda que nas montanhas da Islândia existe uma ogra gigante e tão terrível que contar sobre ela já causa arrepios na espinha. Essa gigante é chamada de Grila. Grila dorme durante todo o ano, então os islandeses não têm motivos para contar sobre ela ou para temê-la. O problema começa perto da época de Natal. Nessa época, Grilla acorda e com ela também acorda sua fome. Ela se alimenta somente de crianças mal comportadas. Dizem que seu prato favorito é um ensopado de crianças arrogantes e, segundo a lenda, Grilla nunca fica sem o que comer. E sua fome após o Natal é saciada por tanto tempo que ela só precisa comer dali um ano. Os islandeses acreditam realmente na existência de Grilla. Em 2010, uma erupção vulcânica aconteceu no país e as autoridades atribuíram a culpa à gigante. A erupção foi a maior do ano, e os voos de toda a Europa foram pausados por algum tempo, pois existia muita fuligem no ar, impossibilitando de voar. Autoridades da Islândia colocaram uma runa de medo nos pés do vulcão, e assim, os aviões puderam voltar a funcionar horas mais tarde. Até hoje, os nativos do país dizem ter sido Grilla que causou a erupção, alertando que acordara mais cedo e estaria com fome. Segundo o folclore local, Grilla foi casada 3 vezes, e a última vez foi com o gigante Leppalúdi, com quem é casada até hoje. E ela foi mãe de 13 filhos, conhecidos como os rapazes de Yuli. Grilla também tem um gato. Seu gato é chamado de Yuli Cat. Ao contrário dos rapazes de Yuli, o Yuli Cat também é gigante, assim como a Grilla. Ele anda pelos locais de neve procurando aqueles que não ganharam roupas de Natal. Não importa se você é criança ou adulto. A regra é bem clara. Se você ganhou uma roupa, o Yuli Cat não vai atrás de você. Agora, se você não ganhou, é melhor se esconder. O gato come qualquer um que ele encontrar e que não tenha ganhado roupas novas. E existem muitos relatos sobre isso na Islândia. Minha família tem descendência italiana, e existem muitas histórias da cultura que eu gosto de ouvir. Uma delas é a história da Befana. Befana não é exatamente uma criatura do Natal. Ela é uma bruxa e aparece andando por várias cidades do país e entrando de casa em casa entre os dias 5 e 6 de janeiro de cada ano. Como diversas lendas natalinas, Befana entra na casa das quais existem meias penduradas nas janelas. Ela entra nessas casas e pergunta aos pais das crianças como foi o ano delas, se elas se comportaram, se fizeram algo errado, e pergunta qual a gravidade dessas coisas erradas. Se a criança foi comportada, Befana deixa dentro da meia pendurada um presente. Normalmente é um doce. E se a criança foi mal comportada, Befana deixa na meia um pedaço de carvão com um tamanho compatível com a gravidade do que a criança fez de errado. Befana é baseada na clássica bruxa de Halloween. Sua aparência é assustadora. Befana tem verrugas por todo o rosto, além de um nariz grande e olhos negros. Ela usa sempre um pano amarrado à sua cabeça e dizem que vem voando de vassoura. O mais curioso sobre Befana é que ela realmente aparece no dia 5 e de fato entra nas casas. É parte da cultura italiana uma mulher velha se vestir de bruxa e fazer esse trabalho em sua cidade. Por isso, o medo das crianças de receber um carvão da Befana é totalmente real.
Befana, Grilla, Yuli Cat, rapazes de Yuli, Papai Noel. Você já acreditou ou acredita em algum deles? No fundo, o que importa não é nem acreditar, e talvez nem seja importante a lição que eles passam. O que realmente é importante é a cultura de contar histórias. Histórias como essas são passadas de geração a geração. Nossos avós ouviram de nossos bisavós, nossos pais ouviram de nossos avós. Nós ouvimos de nossos pais e passamos para nossos filhos. As histórias têm magia embutida nelas, e é essa magia que nos faz sonhar e voltar a ser criança pelo menos uma vez ao ano, na época de Natal. Muito obrigado, caro ouvinte. Volto a pedir que tomem cuidado nas ruas neste final de ano. É a época preferida das criaturas que espreitam na escuridão. Proteja-se e fique sempre de olho no que pode parecer estranho e sobrenatural. Eu sou Farkas Vuk, e essa foi a Rádio Oculta.